Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Todo dia tem a voz da profecia e é sempre bom estar com você. Hoje estamos concluindo uma reflexão com o tema Fé Submissa, encantados com o testemunho de um oficial romano que demonstrou inabalável confiança na palavra do Senhor. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. É dito que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e o servo de um centurião, que era um oficial romano que vivia ali, naquela cidade, estava muito enfermo, e este servo, esse escravo, era muito amado pelo centurião. Então, ao ouvir falar a respeito do poder de Jesus, ele pediu a alguns representantes dos judeus que solicitassem Cristo, a fim de que viesse curar o seu servo. E os representantes dos judeus disseram assim para Jesus: Senhor, Ele merece sua ajuda, porque Ele é amigo do nosso povo, Ele construiu nossa sinagoga. E aí Jesus foi com eles. Mas quando estava perto da casa, o centurião enviou a Jesus alguns amigos, dizendo assim: Senhor, não se incomode comigo, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso que eu não fui falar pessoalmente contigo, mas, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Agora eu leio versos 9 e 10. Lucas 7, versos 9 e 10. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Esse é o clímax da narrativa. Quando está escrito: ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O Senhor elogia a fé do centurião, um elogio que parece incluir sua completa conversão naquele momento ou depois. Curioso que nesse momento Cristo e os líderes judeus, que quase sempre estavam em desacordo, agora veem juntos o valor daquele estrangeiro. Se bem que os motivos deles não eram os mesmos. Os anciãos aprovavam as obras do centurião. Jesus aprovava a sua fé. O Senhor sabia que as boas obras daquele homem refletiam um coração temente a Deus e aberto à atuação transformadora do Espírito Santo. Jesus sabia que uma fé tão sincera, pura e submissa resulta inevitavelmente numa vida de obediência e boas obras. Sabe que no texto paralelo, ou seja, no texto que conta a mesma história, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, é dito que após ressaltar a fé do centurião, Jesus disse: Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas palavras do Senhor antecipam a obra que seria feita entre os gentios, entre os estrangeiros. Com alegria, Cristo viu a reunião de pessoas de todas as nações no seu reino de glória. Todavia, com tristeza, Cristo descreveu aos judeus o resultado da rejeição da sua graça. Enquanto em terras estrangeiras, cobertas pelas trevas do paganismo, há conversões, em terras cristãs, evangelizadas, a luz brilha somente para ser rejeitada. Aqui cabe uma pergunta crucial. Como você tem reagido à luz, ao conhecimento do Evangelho que você tem tido o privilégio de receber? Esse conhecimento está produzindo fé e salvação ou incredulidade e condenação? No 10º verso que eu li, está escrito assim: E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Observe que no começo da narrativa, o servo estava doente, quase à morte. Agora, no final, ele está curado, em perfeita saúde. O que aconteceu ao longo da narrativa? O encontro de um homem indigno e necessitado, movido por uma fé sincera e submissa, com o Senhor da glória, rico em misericórdia e em poder. Eu insisto nesse raciocínio. No começo da narrativa, o servo está doente, está quase à morte. Mas no final, ele está curado, em saúde perfeita. O que aconteceu nesse intervalo, nesse ínterim, ao longo da narrativa? O que aconteceu foi o encontro de um homem indigno e necessitado, movido por uma fé sincera e submissa com o Senhor da glória, rico em misericórdia e em poder. Qual foi o maior milagre nessa história? Eu penso que não foi a cura do servo do centurião, até porque ele certamente morreu depois. O grande milagre foi o desenvolvimento da fé do oficial romano e a salvação dele. Esse é o maior milagre de todos os milagres que nosso Deus quer e pode realizar em todos nós, desde que nós permitamos. Ele nos concede o dom da fé, para que por meio dele nós sejamos reconectados a Deus, recebamos perdão e poder para termos uma nova vida agora e no futuro a vida eterna. Bendito hoje e sempre seja o nome do Senhor. Que maravilha saber que você e eu, todos nós, assim como aquele oficial romano, também podemos ter uma fé inabalável no Senhor. E quando nós cremos no Senhor e cremos para valer, Ele realiza a sua obra em nossa vida. Lembrando que o maior de todos os milagres não é simplesmente nossa cura física, mas nossa cura espiritual. O maior de todos os milagres é a restauração da imagem de Deus em nós, quando nós, pela fé, cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador.
Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol, fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida alto mar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Neste momento vem, Senhor, minha tempestade.
Senhor Deus, tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Por isso, Pai, nessa hora, estamos aqui e te suplicamos, concede-nos, Senhor, o dom da fé. Ajuda-nos, Senhor, a crermos mesmo sem ver, mesmo sem entender. Que o Espírito Santo opere em nossa mente e em nosso coração e nos dê essa confiança inabalável em Ti, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Aconteça o que acontecer, que nós confiemos no Senhor. Tenhamos segurança no Senhor, até que a nossa vitória seja completa, até que tenhamos todas as respostas para os nossos questionamentos de hoje, até que o sonho se torne realidade e estejamos em tua eterna presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.